é muito igual. Sabe? E ia muito no Silvio Santos. Né? Então esses foram alguns, alguns homossexuais, né, dos LGBTs, que participavam bastante dos programas de TV da década de 90. Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui. É, agora eu vou falar junto com o meu amigo sobre uma drag daqui da ilha. Tá? Porque a gente tá falando aqui da TV também, mas a gente existiu uma drag aqui na ilha precursora, né? Antes de todos nós, que a gente vai falar junto. Não?
Pois é, gente. É, eu trouxe esse recorte aqui com a Aurora. Eu sugeri com a Aurora pra gente conversar sobre. Por quê? A gente precisa se familiarizar também, né? Porque a gente também tem que pensar naquela história, na questão da história local da ilha. E a gente tem aí a Lara Divisão. Lara Divisão, que era uma drag queen. Perdão, gente. É, Lara Divisão era uma drag queen, né? Tá 90. Fome, esse é o nome social, mas tem um nome que era Norberto Tchucrenavi, Davi. É, ele era professor de história, assim como eu e Ororo. E ele lecionou também na rede pública aqui do Rio de Janeiro, no município e no estado. E ele foi professor do colégio estaleicista Lemos Cunha. Ele morou aqui na Ilha do Governador durante um tempo, mas ele também tinha residência na Lapa, né, no Rio de Janeiro. E ele se apresentava numa boate chamada O Boêmio. Né? E nós, que engraçado, porque ele conseguia trazer as apresentações. Quem assim, no YouTube, se vocês procurarem, tem várias performances dele da época que foram resgatadas pela TV Manchete, no documentário.
Ele foi no Gugu.
Inclusive ele foi no Gugu, tem uma apresentação dele no Gugu também.
Sim, porque ele era muito amigo do Augusto Liberato, do Gugu. Ele era amigo do Norberto e também a Laura Divisão, né? Eram duas personalidades ali, uma pessoa só. E eles eram amigos, eram amigos também, eles iam naquele programa Show de Calouros também, ele ia fazer a apresentação no Show de Calouros com o Rogério, junto com vários outros drag queens da época, que eram chamados transformistas, tá? E a Lala Divisão era o quê? Era uma drag queen, a performance que ela utilizava eram duas. Tinham as duas mais marcantes que a gente encontrou, né, nas redes, né? Uma delas é que ela performa no Boêmio, é aquela escadaria lá no Boêmio, né? Onde ela tá caindo ali pela escada, né?
Eu adorei essa foto.
É, essa foto é maravilhosa. A parte do Boêmio, ela fica ali no castelo, gente. Eu não esqueci o nome da rua. Mas é ali na rua. É, hoje é um banco Itaú. Que tristeza, transformar uma boate num banco. Né? Muita gente, gente, que tristeza. A boate virou uma igreja. Gente, tristeza também é virar um banco também, né? Mas enfim, ela fazia performance lá, e uma das performances mais marcantes é que ela cantava comendo cérebros falsos, né, feitos de miúdo de galinha, cru. Ela comia carne crua ali na frente, simbolizando o quê? Que ela está se alimentando do conhecimento, né, fazendo a performance. E outra performance também que ela fazia, que é a simbólica por causa dos seios que ela tinha, né, que era vaca profana, né? Que ela fazia a vaca profana, né? A letra da música, ela fazia ali a performance, e ela tinha um dispositivozinho entre os seios, né, que jorrava leite. Tss, tss, né? Vaca profana de Vilageta.
Ela se vestia de vaca mesmo. Se vocês botarem no Google, tem fotos dela vestida de vaca, sabe? Roupinha de vaca. É muito legal.
Ela nos anos 80, ele era professor, Roberto, né? E ele foi professor da minha madrinha e também de pessoas que eu conheço mais velhas do que eu. É, gente, tem pessoas mais velhas do que eu.
Existe.
A pessoa viveu a ditadura, né? Aí eles falaram que foram professores, foram alunas dele, né? E falavam que ele performava como Cleópatra em sala de aula, como ia falar de Antigo Egito, né? Ele trazia fantasia, se fantasiava. Então, tem muitas coisas que hoje em dia. Muita gente que a gente vê lá no videozinho do Descomplica, o cara não fazia isso em sala de aula, gente. Lá, vou fazer fantasia, vou fantasiar de Napoleão, vou dar aula de fantasia de Napoleão. Ele já fazia isso nas metodologias que a gente procura em sala de aula. Então, o que vai acontecer? No final dos anos 80, ele vai se confrontar com um debate em sala de aula, lá no Lemos Cunha, sobre a transmissão do HIV, e vai ser proibido pela escola, né? Como assim? A escola funciona num terreno que é federal, mas é uma escola privada com um fundo também militar. Então, eu vou perguntar, tentar entender como é que funciona o racismo racista, né? Então, ele vai... Vamos abrir esse debate na sala de aula e no lugar dele se silenciar e dele se auto-censurar, o que ele vai fazer? Ele vai falar. Não, não é assim que se transmite o HIV. Não é encostando um mero beijo. Ele vai discutir isso na sala de aula. O que vai acontecer? Ele vai ser demitido da escola. Né? Ou seja, e um dos argumentos também que a direção da época do Lemos Cunha vai dizer é que, e é também por ele ser abertamente homossexual nas boates, né, no boêmio, tudo, então ele não queria escândalo para a escola. Então ele vai ser demitido. Porém, Norberto vai ser professor na rede pública do Estado até 1996, 97, que ele vai se aposentar. Ele vai ser professor numa escola estadual que tem ali na Lapa, esqueci o nome agora, a gente esquece o nome, mas enfim. E ele vai manter essa vida, né? Ele é um professor. Muita gente falava, a minha madrinha, ela fala, nossa, é porque ele vinha com uma roupa, né? Terno e gravata, podia estar o calor que tivesse. O terno e gravata, porque ele... Era uma forma dele tentar esconder, porque ele pegava os seios dele, ele fazia... passava bandagens, faixas, né? Para poder diminuir. Então, dá a aparência que ele era um homem forte, né? Um homem sério, carrancudo, assim, né? Mas em sala de aula ele brincava com os alunos, mostrava as performances dele, e ali ele usava também a profissão dele para poder mostrar as performances dele, para falar sobre a crítica, a censura, que era comer o cérebro em formato de galinha, e também cantando, fazendo a performance em cima da vaca profana, né? Cantando ali, né? Enfim, e essa é a vida dele. Ele morreu em 2005, 2007, se não me engano, né? E o último filme que ele participou foi do Cazuza, né? Que ele aparece numa performance, numa cena onde eles estão no lugar que ele emite, que é o meu lugar favorito, né? De dança, de música, de tudo. E tem uma cena que foi gravada no Gafieira Elite que ele aparece, ela aparece performando ali no meio do Gafieira Elite, né? Enquanto o Daniel e os meninos ali que estão filmando o filme é ótimo, né? Redundância. Estão gravando ali também fazendo as cenas. E foi a última participação dela, tem filmes dela também, estão todos no YouTube. E é legal, porque pra mim é uma inspiração, porque a gente sofre tantas consequências na educação, ainda por não aceitação quando as pessoas já viviam mais. Eu tenho que me podar, as pessoas têm que ficar se podando pra se encaixar na educação. E a gente vê isso tão presente. Isso foi nos anos 80 e a gente aqui, 2020, 21, a gente ainda tendo que viver dessa forma. É isso, né, Aurora?
É isso, né? E essa questão dele ter sido demitido da escola, né? Eu convivi durante muito tempo, mano, com esse medo também, porque eu sou drag queen há 5 anos e há pelo menos 4 eu também me montava e dava aula. Então eu ficava morrendo de medo dos meus alunos também, sei lá, descobrindo que eu era drag, sabe? E a demissão vinha. Acabou que a demissão veio sem ninguém saber que eu era drag, mas enfim, né? Mas é um medo recorrente até os dias de hoje. E não deveria ser, década de 80, sabe?
Pô, deve lembrar que o Ouro é a drag mais velha da ilha, mais antiga da ilha.
Depois dela sou eu. Teve um hiato, bebi ela na década de 80 e eu nos anos 2000.
Exato.
Depois de fazer drag em 2015, né? Mas, enfim, eu acho que sim. Eu não lembro de nenhum momento de mim, não. É que na ilha, além dele, né, e eu... É isso, essa é a importância.
Suzy Brasil.
Exatamente, da Suzy Brasil. Suzy Brasil, eu sou advogada aqui na Suzy Brasil, eu tô me controlando aqui pra não me xingar. É, nem um pouco. A bicha é humilde, né? Enfim, gente, então agora, né, vamos abrir aqui pra perguntas, vamos continuar conversando, tá bom? É isso. E eu não sei nem onde é que eu vou sentar mais, mas enfim. A gente fica com o microfone aqui, eu e tu, e essa é a delícia. E aí, gente? Perguntem, gente.
Perguntas, intervenções, poéticas...
Intervenção, quer dançar aqui comigo? A gente dança. Dança aqui.
Lucas perguntou se é verdade que o meteoro caiu só você subir o tempo do dinossauro.
Então, no meu canal eu tenho dois vídeos de dinossauro, né? Então, já tem gente me chamando de Juna Drag, pra você ter uma ideia. Mas é mais ou menos isso, eu sobrevivi, eu sou que nem barata, bicho, pra me matar é difícil. Não, eu não tenho medo.
E, assim, é nem sobre a história em si, acho que pra galera que tá aqui, eu acho que não tem mais a importância de continuar o legado, sabe? Tem...
Fala no microfone, vamos falar no microfone aí, Vitinho.
Show. Acho que a gente tem que mais que entender sobre... Eu conversei com a galera da organização do encontro, sobre fazer isso, sobre revolução, sobre a nossa história. Porque é mais importante do que entender aqueles que vieram antes de nós, que lutaram, que perderam suas vidas, que deram a cara tapa. Se hoje é difícil, imagina antigamente como é que não era, né? Foi o que eles falaram aqui. Durante a história, o que tem registros, que não é lorota, são coisas que realmente aconteceu. Entender que a gente hoje tem uma liberdade de curtir, de beber, se montar, de sair montado alguns, né? E montada, mas também que a gente precisa continuar a luta, sabe? Existem muitas de nós que ainda passam por algum tipo de dificuldade, que sofrem, que apanham, que não conseguem ser aceita pela família, que é jogada na rua, que não tem onde ficar, que tem que recorrer à prostituição, que passa fome, que passa frio. Então, uma das nossas maiores lutas no Encontro das Cores é mostrar e entender que a gente, na Ilha do Governador, nós somos pioneiros, como um coletivo e hoje uma ONG LGBT. E que a gente precisa valorizar isso que a gente tem, sabe? Porque através, óbvio, antes do coletivo, existia uma luta, existia gay, viado, sapatão, trans, tudo isso. E eles lutavam de forma independente para terem seus direitos. Mas como coletivo a gente consegue fazer hoje em dia muito mais. Não só pela gente, mas para aqueles que virão. Porque a gente, hoje que está aqui, se entende como gay, me aceita como gay, né? Tem pessoas trans que se aceitam como trans, drag queen, viado, sapatão, tudo isso a gente consegue se aceitar. Mas a gente esquece que existem pessoas passando por aquilo que a gente passou, que está presa dentro de uma religião, entendeu? Como eu passei muito tempo preso dentro de uma igreja, dentro de famílias conservadoras que não aceitam seus filhos, que reprimem a feminilidade, reprimem a sexualidade, entendeu? Então a gente precisa lutar para que essas pessoas também saibam que... Eu falo para vocês, eu me assumi, né, com 24 anos. Foi importante tudo que eu passei para construir quem eu sou hoje e entender e ter a cabeça que eu tenho agora. Eu acho que todo mundo passa por isso. Mas seria muito melhor para mim não ter passado pela repreensão de estar dentro de uma igreja, de não ter vivido a minha adolescência e a minha, sabe, a fase de adolescente, andar de mudada, fazer as coisinhas. Não passei por isso, fui passar e estou passando agora. Então quando alguém falar que tá velho para isso, vai se fuder, tem 3 anos de assumido, é como se eu estivesse conversando com adolescente. É, vou viver até os... Que com 27 anos, na idade gay a gente já tá com 40, né? Na idade dos gays, 47. Tenho 27, eu tô com 47. Que gay é 30 anos? Idosa. Já era, posso me... É, as gays de hoje têm essa visão, né? De que 30 anos morreu, pode se aposentar como gay. Então, só voltando pra isso, eu acho que a gente tem que continuar, sabe? Se unindo como comunidade, quando algum de nós precisar de alguma coisa, saber que pode contar com outro, saber que tem um lugar que pode nos acolher, quando alguém de nós sofrer alguma coisa, porque infelizmente a gente não pode viver no mundo da lua achando que nada vai me acontecer, temos uma lei que nos protege, só existe a lei. Desconstruir a sociedade, fazer com que eles não nos dê uma paulada, uma pedrada, nos expulsem, nos demitam, nos façam sentir um lixo, a ponto da gente não querer ocupar aqueles lugares, só coloca aí várias gerações para frente que a gente ainda vai ter que apoiar e elas vão ter que apoiar outras para que a gente consiga isso. A gente evoluiu muito, mas eu acho que a gente precisa evoluir ainda muito mais. Aqui hoje, existe... Vem cá. Tipo, sai. Queria que minha amiga Larissa ficasse de pé, tá?
Maravilhosa.
Calma aí, gente. Rapidinho.
Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.